O árbitro já apitou, vamos ao sem falta, como sempre com o ex-árbitro Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Gil Vicente 1, Sporting 2, uma vitória dos Leões mesmo nos instantes finais da partida, uma partida com muitos casos de arbitragem. Vamos olhar aqui e analisar para alguns destes principais lances. Uma partida com a arbitragem liderada por Nuno Almeida, assistência de André Campos, Pedro Felisberto, quarto árbitro foi João Malheiro Pinto, vídeo-árbitro António Nobre e assistência de vídeo-árbitro com Nelson Pereira. Pedro, vamos começar bem cedo, logo ao minuto 2, pergunto se havia motivo para pontapé de penalti do lado do Sporting. Em causa está um lance em que há ali uma possível mão de Cláudio Gonçalves do lado do Gil Vicente. Havia aqui motivo para abrir o jogo com um pontapé de penalti?
Não, lance legal, sem motivo a pontapé de penalti, mas com muitas repetições, dadas inclusivamente para a operadora que transmitiu o jogo, porque havia dúvidas. É uma bola de carambola, de ressalto, entre dois jogadores do Gil, primeiro Joel Pereira, e depois a bola vai ao braço de Cláudio Gonçalves. Ele tem o braço encostado ao corpo, em posição normal e natural, portanto não abre, não ganha volumetria, não joga de forma deliberada, e acima de tudo é aquela questão da bola inesperada, que é o termo técnico que é utilizado, ou seja, a bola vai ao braço e ele nem sequer está à espera porque vem de um ressalto. E, portanto, lance legal bem analisado pela equipa de arbitragem, sem motivo a pontapé de penalti.
Vamos avançar então apenas um minuto, a minuto 3, em que há um cartão amarelo para um jogador do Gil Vicente. Falo de Lucas Mineiro, terceiro cartão amarelo. Paulinho até ficou lesionado do lado do Sporting. Foi bem mostrado este cartão ao jogador do Gil Vicente?
Sim, foi bem mostrado, uma entrada negligente, embora com muitas poucas repetições e, portanto, não tivemos a percepção toda do lance. Chama aqui a atenção para este lance de dois aspectos, um pelo cartão amarelo e outro mais para um aspecto pedagógico, portanto a falta existe, é negligente e portanto correta. O jogador do Sporting fica lesionado, a equipa médica tem que entrar em terreno de jogo e com as alterações que houve na lei, já não é deste ano, é da época passada, uma vez que houve advertência para o jogador que fez a falta, uma vez que o jogador do Sporting recuperou de forma relativamente rápida, numa situação normal, quando entra a equipa médica, o jogador tem que sair e só pode entrar depois do jogo recomeçar. Sempre que um jogador é assistido pela equipa médica por uma infração em que o seu adversário levou um cartão, amarelo ou vermelho, se a recuperação for praticamente rápida e imediata, o jogador não tem que sair. Portanto, foi uma alteração da lei, no fundo, para não beneficiar a equipa que faz a falta, porque a equipa que é soft ficaria sempre com menos um jogador. E, portanto, dentro desta perspectiva, só para realçar, porque pode causar alguma, enfim, sensação de estranheza às pessoas verem a equipa médica a entrar e o jogador a não ter que sair como é habitual nestas circunstâncias.
Vamos avançar até o minuto 13. Há aqui mais um lance importante na partida. Há ali pedidos de penalti para o lado da equipa do Gil Vicente. Pediam uma falta de Antunes sobre Baray. O árbitro assinalou a falta ofensiva para o lado do Sporting. Pergunto se foi uma boa decisão não dar pontapé de penalti neste lance ao minuto 13, Pedro.
Sim, boa decisão. Primeiro, é o Coates que tenta interceptar a bola ao Baray e toca efetivamente na bola e a bola depois continua a saltar para a frente e, portanto, o Coates não faz falta. Mas depois, no momento mais importante, o Antunes, por quase nada, mas antecipou-se e tocou com o pé esquerdo, com a ponta do pé esquerdo na bola. E no momento que está a tocar, quando a gente para o frame, o Baray está a armar, digamos, aquilo que seria o remate e, portanto, esta antecipação faz com que o Baray, quando vai rematar, acerte, embora já de raspão, no Antunes. Considero que o fundamental era não haver pontapé de penalti, porque efetivamente o Antunes não fez falta sobre o Baray. Pode ser mais discutível se aquele contacto do Baray no Antunes é suficiente ou não para ser assinalada a tal falta a favor do Sporting, mas também aceito. Portanto, no essencial, o fundamental, porque aqui é que era importante, era perceber se o Baray tinha sofrido ele falta. Não sofreu, não havia motivo para pontapé de penalti e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem.
Minuto 31, cartão amarelo para Mateus Nunes. Foi o quarto cartão amarelo para o médio do Sporting. Fica assim em risco de receber o quinto, ficar depois suspenso por um jogo. Por enquanto, quarto amarelo. Pergunto se foi bem mostrado esta cartolina ao médio do Sporting, Pedro.
Sim, foi bem mostrado, é uma falta de Mateus Nunes sobre o Joel, chega tarde, acaba por chutar ali entre a perna e o pé do seu adversário, uma entrada negligente. Aqui a chamada de atenção para referir que o árbitro deu lei da vantagem, sinalizou como deve fazer com o braço o jogador, como quem diz, na próxima paragem vai ser advertido. O jogo seguiu, não parou logo, mas quando houve essa interrupção o árbitro veio atrás e mostrou o cartão amarelo e, portanto, mais uma boa decisão da equipa de arbitragem.
Avançamos meia dúzia de minutos, até o minuto 36, minuto em que marca o Gil Vicente, o único golo da partida por Kania Fujimoto, o primeiro golo deste jogador do Gil Vicente, e pergunto, Pedro, se haveria fora de jogo na sequência do cruzamento para Fujimoto marcar o primeiro.
Dois momentos, ou, aliás, duas situações para analisar, ou melhor dizendo, dois jogadores. A questão do Fujimoto, que claramente está em jogo, quando a bola é cruzada, ele tem entre ele e a linha de baliza adversária dois adversários, portanto, no fundo, sai de posição legal, e depois só a referir o número 29 do Gil Vicente, o Dias Lino, que está em fora de jogo de posição no centro da área, quando a bola é cruzada para o Fujimoto. Mas aquilo que é fundamental é que o jogador número 29, Dias Lino, não se interessa pela jogada, inclusive movimenta-se de fora de jogo para jogo, desinteressando-se completamente do lance, e portanto não tem qualquer impacto na ação do adversário, e portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, gol legal, não, nem Fujimoto nem o Dias Lino, portanto estão em posição que pudesse ser irregular no sentido de algum estarem fora de jogo.
Vamos avançar para a segunda parte até o minuto 65, uma altura em que o Sporting carregava e encostava o Gil Vicente à sua grande área, e há muita presença dos Leões aqui nesta zona, o que também leva a que haja muitas faltas aqui nesta altura. E vamos começar com o minuto 65, uma altura em que o Sporting pede grande penalidade. Paulinho, a tentar dominar a bola na área, acaba por sofrer ali um toque, caiu, pediu penalti, o árbitro não assinalou. Pergunto, Pedro, se havia motivo para pontapé de penalti aqui ao minuto 65 para o Sporting.
Não havia motivo, ou não houve motivo para pontapé de penalti, boa decisão da equipa de arbitragem, mas é um lance que tive necessidade de parar, fazer frames e parar as imagens várias vezes.
Fizeste o teu próprio vídeo-árbitro.
Exatamente, porque só aí consegue... Em primeiro lugar, os dois jogadores apresentam-se de pé levantado e de sola um em relação ao outro, e portanto não é aquela circunstância em que um é que levanta o pé em relação ao outro. Ambos levantam mais ou menos à mesma altura. E depois os frames foram importantes para perceber duas coisas. Em primeiro lugar, que o jogador, o Vitorino Antunes, toca primeiro na bola, e esse fator é muito importante, é ele que toca primeiro na bola, e ao tocar primeiro na bola e chegar, portanto, primeiro em termos de altura à bola, é ele que leva o pé ligeiramente acima do jogador do Sport, do Paulinho. E depois, no movimento descendente, é que há um ligeiro contacto, mas que até é mais provocado pelo pontapé que o Paulinho dá, portanto, porque vai em movimento ascendente na sola do Vitorino Antunes, e propriamente ser o Vitorino Antunes a fazer falta. No essencial, não há motivo para pontapé de penalti, ambos levantam o pé, ambos vão de sola, e o Vitorino Antunes toca claramente na bola primeiro e antes do Paulinho.
8 minutos depois, minuto 73, cartão amarelo, mais um para o lado do Gil Vicente, desta vez foi Samuel Lino quem viu a cartolina. Foi bem mostrado este cartão amarelo?
Sim, por cumprimento e desportivo. O árbitro tinha apitado, ele estava no ataque, no corredor esquerdo, o árbitro tinha assinalado, se não estou em erro, um fora de jogo, e o jogador do Gil Vicente, depois do árbitro interromper, quando o jogador do Sporting ia buscar a bola para reiniciar o jogo, deu um pontapé da bola para longe, complemento desportivo, uma perspectiva de retardar, enfim, aquilo que poderia ser o reinício da jogada, e portanto bem mostrado o cartão amarelo.
Minuto 81, mais um lance de pedidos de grande penalidade, de pontapé de penalti para o lado do Sporting. Paulinho a cabecear, a bola bate em Ruben Fernandes e bateu na cara, no braço. Pedro, havia
Exato.
Penalti aqui neste lance?
Não havia motivo para penalti, a nossa dúvida era em que parte do corpo tinha batido, depois percebemos que foi no rosto do Ruben Fernandes que bateu, e portanto a partir daí nem sequer há discussão de analisarmos se o braço está mais acima, mais abaixo, volumetriz, etc. Bateu no rosto, um sítio onde pode bater e pode tocar, portanto sem motivo para pontapé de penalti.
Minuto 84, Sebastián Coates marca o golo do empate, um lance em que há um jogador do Gil Vicente caído desde uns segundos antes, falo de Samuel Lino. Pergunto se haveria alguma falta, neste caso seria de Tiago Tomás, sobre Samuel Lino, que pudesse invalidar este primeiro golo do Sporting de Sebastián Coates.
Se porventura tivesse havido falta, que não houve, e portanto o golo é legal, obviamente que o vídeo-árbitro teria que fazer essa correção, e portanto o golo seria anulado e teria que ser marcada a tal falta. Com as diversas repetições que foram dadas, porque é um lance importante, percebe-se que o Tiago Tomás está, digamos, está parado, não salta, e é o Samuel Lindo que salta, digamos, até que invade o seu espaço. E o Samuel Lindo cai, porque ao saltar na vertical cai sobre o Tiago Tomás, que não se mexeu, e atenção, o Tiago Tomás está no chão, mas não fez falta, porque às vezes os jogadores, quando ficam embaixo, aproveitam os jogadores jogadores que estão no ar para os tocar e no fundo desequilibrar. Não foi o caso. Todo o salto é feito pelo Samuel Lino, é ele que salta na vertical, é ele que vai cair sobre o Tiago Tomás, e é por causa de cair menos bem no chão que acaba por se magoar. Portanto, no essencial, o golo é legal, não houve no seu início da jogada nenhuma infração e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem.
Pedro, vamos avançar até ao minuto 87, exatamente, minuto 87, em que há aqui um cartão amarelo para Pedrinho, do lado do Gil Vicente. Haveria aqui motivo para um cartão de outra cor, obviamente vermelho, ou foi bem mostrado este cartão amarelo?
Não, este é o único erro da equipa de arbitragem. Aqui era muito importante que o vídeo-árbitro tivesse atuado. Como nós sabemos, os vídeo-árbitros podem atuar em circunstâncias de cartão vermelho direto. O lance passou muito despercebido, mas depois, com acesso sobretudo a imagens de repetição de ângulo inverso, e eu tive essa oportunidade de as ter, existe efetivamente uma entrada de pé, em riste, a deslizar em teco, rente ao chão, e com o jogador do Sporting com o pé de apoio no chão. E o que acontece é que ele tem o pé de apoio no chão e leva com a sola lateral no tornozelo. É lógico que as imagens paradas muitas vezes podem transmitir uma ideia errada do lance, mas a imagem parada aqui serve sobretudo para percebermos a zona de impacto. E a zona de impacto é a sola num tornozelo de um pé de apoio que está completamente no chão. E, portanto, é uma entrada que entra para além da negligência, é o uso excessivo de força, entra exatamente naquilo que é, porque é disputa de bola, em falta grosseira. Para o árbitro é muito difícil, e, efetivamente, quando nós vimos a maneira como o jogador do Sporting cai no chão, o Nuno Santos, não tem erro, ficámos com a ideia de que poderia ter sido uma entrada mais dura, mas muitas vezes sabemos que os jogadores às vezes também exponenciam um bocadinho com um grito, etc., para também tentar tirar mais partido da situação, mas depois com as repetições percebemos claramente que é uma entrada em tackle, força excessiva, falta grosseira, e era passível de cartão vermelho. Impunha-se aqui a intervenção do vídeo-árbitro, compreende a ação do árbitro, mas o vídeo-árbitro aqui tinha que atuar.
Vamos avançar apenas um minuto, até o minuto 89, mais um cartão amarelo, novamente para o lado do Gil Vicente. Desta vez foi para o guardião Denis. Pedro, o que é que aconteceu neste lance e se foi bem mostrado este cartão amarelo?
Sim, é bem mostrado. Neste momento era importante, por parte do Gil, segurar o jogo e perder mais algum tempo, e o Denis faz aquele papel que os guarda-redes normalmente fazem, não tanto para queimar tempo, porque os árbitros normalmente vão fazer depois essa recuperação do tempo perdido, mas muitas vezes para quebrar o ímpeto da equipa adversária. Portanto, mais do que ganhar tempo, é sobretudo quebrar aquele ímpeto e para a equipa poder respirar. Portanto, retarda o recomeço do jogo, e aqui não é aquela situação em que o guarda-redes tivesse feito ao minuto 10, ao minuto 20 e 30, que muitas vezes depois os árbitros são acusados de só mostrarem ao minuto 89. Não, nunca houve por parte do Gil Vicente esse tipo de jogo, de retardar recomeço de jogo, portanto uma atitude sempre muito competitiva. Neste caso aqui sim, o que se compreende, faz parte também da estratégia das equipas, e portanto aqui bem mostrado o cartão amarelo.
Vamos avançar até ao minuto 90 e falamos do lance que antecede o golo da vitória do Sporting, novamente de Sebastián Coates. Pergunto a Pedro se haveria alguma falta de Rodrigo, a jogador do Gil Vicente, sobre Pedro Gonçalves.
Sim, eu chamei aqui este lance porque daqui resulta o golo, e se não houvesse falta, iríamos ter aqui um caso de jogo, não é? Ou seja, o vídeo-árbitro não se podia intrometer, porque é uma falta, é um livre direto, é fora da área, bem assinalado ou mal assinalado, o vídeo-árbitro não se podia intrometer, mas como daí resultou o golo do Coates, sabemos como muitas vezes as equipas, quando perdem, vão buscar estes lances. E daí eu ter chamado a atenção para este lance aqui, porque realmente a falta existe. O Rodrigo toca com o pé esquerdo, no pé esquerdo do pote, quando ele já não tem a bola, e portanto é uma entrada fora de tempo que o derruba. E o árbitro muito bem conseguiu ver esta entrada fora de tempo. Por vezes os árbitros retiram logo os olhos porque a bola já não está lá, mas ele teve essa capacidade de ver essa percepção, e daí originou o pontapé livre no corredor esquerdo, do lado esquerdo da área, que depois de executado deu origem ao golo. De relembrar que mesmo que o livre fosse mal assinalado, o vídeo árbitro depois não poderia, como deu o golo, não podia, digamos, emendar absolutamente nada.
Exatamente.
Porque para o vídeo árbitro só conta a partir do momento que é executado o pontapé livre.
E Pedro, vamos fechar precisamente com o golo do Sporting ao minuto 91, Sebastián Coates de cabeça, fica mal na fotografia o guarda-redes Denis, mas pergunto se na sequência deste golo, no momento do salto de Coates, se haveria alguma falta do capitão do Sporting sobre Henrique Gomes, do Gil Vicente.
Gol legal, também tivemos que rever várias vezes o lance. O Coates salta completamente na vertical, nem é aquelas situações que às vezes os jogadores colocam a mão nas costas ou colocam o braço sobre o ombro do adversário e depois vamos medir a questão da intensidade ou se desvia ou tira da jogada. Neste não, este é demasiado limpo, como eu costumo dizer. Portanto, ele salta completamente na vertical, o contacto que existe é até provocado tanto pelo Coates como pelo seu adversário, o Henrique Gomes pura e simplesmente não consegue acompanhar o salto na vertical, mas no essencial não é empurrado, não é agarrado, não é carregado, não é impedido de saltar, portanto um lance legal e teria bastante importância naturalmente para o jogo.
E Pedro, terminamos aqui a análise aos lances, vamos, como sempre, olhar para a classificação final de 0 a 10. Pergunto quanto é que merece esta equipa de arbitragem hoje, relembro, liderada por Nuno Almeida em Barcelos.
Nota positiva, mas só nota 6. Hoje era daqueles dias que, se não houvesse aquele lance do cartão vermelho, e aqui o vídeo árbitro tinha que ajudar, estaríamos a falar provavelmente de uma nota de 8. Porque o jogo teve muitas incidências, muitos casos, todos eles bem resolvidos. Aquele lance, obviamente, que o árbitro falha, porque é ele que tem que ter a capacidade primeira de ver se é cartão vermelho ou não. Faltou aqui completamente a ajuda do António Nobre, que até é árbitro internacional e que estava no vídeo árbitro e devia ter dado uma ajuda diferente, até porque ele tem imagens fantásticas para poder ver o lance, sobretudo do ângulo inverso. Com o ângulo inverso percebe-se claramente a dureza da entrada. E, portanto, esta falha retira a possibilidade de dar uma nota mais elevada. De qualquer maneira, nota positiva, no Almeida está bem, esteve muito bem durante o jogo, não tem qualquer influência naturalmente naquilo que é o desfecho e o seu resultado, e portanto boa arbitragem, mas só nota 6 por causa exatamente desse lance.
Nota 6 em 10 para o árbitro Nuno Almeida e obviamente a equipa de arbitragem que esta noite esteve no Estádio Municipal de Barcelos para este Gil Vicente 1 Sporting 2. É uma vitória dos Leões que permitem aumentar a vantagem face ao Futebol Clube do Porto para 8 pontos. Pedro Henriques, regressamos amanhã para mais análise de arbitragem com o Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, meias finais da Taça de Portugal, a primeira mão amanhã às 8:15. Até lá.
Obrigado, até amanhã.